Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional, são 10h30 em Paris, 6h30 em Brasília.
Jornal da RFI.
Adriana Moisés.
Dia de tempo parcialmente nublado, 6 graus em Paris. Em destaque nesta quinta-feira, 28 de novembro de 2024, 1 milhão de ucranianos estão sem luz após novo ataque de grande envergadura da Rússia contra as centrais elétricas no oeste da Ucrânia. No Líbano, moradores da região do sul do país voltam para suas casas no segundo dia de vigência do acordo de cessar-fogo entre o Hezbollah e Israel. As negociações para o primeiro tratado global contra a poluição por plásticos entram na fase decisiva na Coreia do Sul. Essas e outras notícias a seguir. A Rússia lançou na última madrugada um novo ataque aéreo de grande envergadura contra as centrais térmicas e elétricas na Ucrânia. Pelo menos 1 milhão de ucranianos estão sem luz na região oeste do país em decorrência desses bombardeios. Moradores de Kiev, Odessa e Dnipro estão entre os mais afetados pelos cortes de eletricidade no momento em que as temperaturas no país estão em torno de 0 grau. A aeronáutica ucraniana afirma ter interceptado 79 mísseis e 35 drones russos durante os ataques. O presidente Volodymyr Zelensky acusou Moscou de utilizar bombas de fragmentação e declarou que precisa de mais sistemas de defesa antiaérea para enfrentar a escalada russa. Na terça-feira, Moscou alertou que daria uma resposta a 2 novos ataques ucranianos realizados com mísseis americanos de longo alcance contra seu território nos dias anteriores. Nos Estados Unidos, o presidente eleito Donald Trump nomeou o ex-general Keith Kellogg, de 80 anos, como enviado para a Rússia e a Ucrânia. Em abril, este fiel aliado de Trump diz que qualquer futura ajuda militar americana exigiria que a Ucrânia participasse de conversas de paz com a Rússia. O ex-general também defendeu o adiamento da adesão da Ucrânia à OTAN por um período prolongado, a fim de convencer o presidente russo Vladimir Putin a participar das negociações para o fim da guerra. O movimento islâmico Hezbollah reivindica uma vitória contra Israel ao considerar que o acordo de cessar-fogo concluído com o Hezbollah permite a milhares de libaneses retornar às suas casas no sul do país, reduto da milícia xiita. O porta-voz do exército israelense reiterou na manhã desta quinta-feira uma advertência para que os moradores dessa região não se aproximem da área adjacente à fronteira com Israel. O acordo prevê que Israel tem 60 dias para deixar o Líbano. O relatório sobre a tentativa de golpe de Estado no Brasil já está nas mãos da Procuradoria-Geral da República, que vai analisar se cabe denúncia contra 37 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir as informações da correspondente em Brasília, Raquel Miura.
Mesmo que o teor já fosse conhecido, as 800 páginas com detalhes da investigação da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe são atordoantes, pois escancararam o risco de ruptura que o país viveu no tripé. Presidente populista em conluio com integrantes das Forças Armadas, tendo apoio de parte significativa dos brasileiros. Outros episódios já haviam provocado torpor e, pelas apurações que seguem agora para o Ministério Público, parece que faziam de fato parte do mesmo tronco golpista, como a invasão aos prédios públicos no 8 de janeiro e a explosão de um fanático na Praça dos Três Poderes. Para o analista Nelson Gonçalves, da Universidade de Brasília, o país passou pelo teste da ruptura e terá de passar por outro, o julgamento dos suspeitos.
A Polícia Federal
fez uma investigação que demorou aí algo como 2 anos e, ao que parece, essa investigação ela foi bastante cuidadosa. Se essa investigação está correta, houve uma tentativa de golpe e as instituições do Brasil, apesar disso, resistiram bem a esse, digamos assim, teste de stress. O golpe não se realizou porque figuras centrais das Forças Armadas disseram que não apoiariam esse tipo de iniciativa.
As revelações tiveram grande repercussão, até porque para a Polícia Federal, o ex-presidente Bolsonaro teve participação ativa nessa história. O deputado Coronel Crisóstomo, do PL, minimizou as acusações pedindo clemência.
As negociações para o primeiro tratado global contra a poluição por plásticos entram na fase decisiva. Até domingo, 175 países reunidos em Busan, na Coreia do Sul, deverão chegar a um consenso sobre o texto negociado na ONU há 2 anos. O chamado Bloco do Petróleo, liberado pela Arábia Saudita, faz pressão para que qualquer menção sobre a redução da proteção dos plásticos não faça parte do acordo. Vamos ouvir Lara Ivanik, gerente sênior da Advocacy e Estratégia da Organização Internacional Oceana, que tem acompanhado as negociações.
Então a gente já atravessou metade da negociação. E com um tratado inteiro ainda para ser consensuado. A gente já sentiu, assim, muita resistência, principalmente dos países que são bloco do petróleo. Sobretudo Arábia Saudita, Irã, Kuwait. A gente vai sair daqui com um acordo. Existe um mandato da ONU que traz essa responsabilidade para os países de que até o fim de 2024 a gente tem que ter um tratado juridicamente vinculante que trate de todo o ciclo de vida do plástico para acabar com a poluição por plásticos. Então, assim, até domingo a gente vai ter que parir um tratado.
Lara Ivanik foi entrevistada por Lúcia Miesel. 3 pessoas morreram nesta quinta-feira em uma forte nevasca que, pelo segundo dia consecutivo, cobriu grande parte da Coreia do Sul e provocou distúrbios nos transportes aéreo e ferroviário. As 3 mortes aconteceram na província de Gyeonggi, perto de Seul. Essa prolongada nevasca provocou o cancelamento de 156 voos e de 104 viagens de balsa em 79 rotas, segundo o Ministério do Interior da Coreia do Sul. As chuvas torrenciais que acompanham a tempestade tropical Fengal deixaram 4 mortos e mais de 250 mil deslocados no Sri Lanka e ameaçam agora a costa sul da Índia, anunciaram as autoridades nesta quinta-feira.